Vou ver umas perguntas aqui. De um ponto de vista espiritual, qual é a humanidade mais evoluída deste sistema solar? As humanidades mais evoluídas são aquelas que não são físicas. E quanto menos vida física existe em um planeta, mais evoluída é aquela humanidade. Neste sistema, as humanidades de Vênus e de Mercúrio são muito avançadas. A de Júpiter também é mais avançada do que esta desta Terra. E numa partilha anterior, se disse que havia na Terra um ser proveniente de Mercúrio e que não se adaptava aos corpos que usava aqui. Então a pessoa está pedindo que se explique um pouco isto. Sim, porque um ser de Mercúrio não tem corpo físico. De forma que para estar aqui na Terra dentro de um corpo físico, ele tem que se limitar bastante. Porque quando nós não usamos corpo físico, nesses planetas muito avançados se usa o corpo espiritual ou o corpo monádico, não? Ou dependendo do nível, corpos mais ainda internos. E uma pessoa colocou aqui uma frase seguinte: dinheiro é uma coisa curiosa. Quem não tem está louco por ter, e quem tem está cheio de problemas por causa dele. O dinheiro foi instituído neste planeta, na superfície, por causa da natureza do ser humano terrestre. A humanidade da superfície da Terra não é capaz de uma coisa que se chama comunismo. Comunismo não é isso que vocês ouvem falar. Comunismo é a própria situação da qual a humanidade não é capaz. Então, na impossibilidade de haver o comunismo, isto é, todos estarem em nível de essência, se reconhecendo, não? E terem então em comum esta ideia do cosmos, e terem então em comum esta experiência de Deus, então nesta ideia não haveria necessidade de dinheiro, porque quando vai se aproximando desta ideia, o que pode ser usado é o sistema de trocas, é o sistema de intercâmbio. E num sistema de trocas não seria necessário dinheiro. Num sistema de trocas, as coisas não têm um valor, uma diferente da outra. Em um sistema de trocas comunista, repito, não é o comunismo que nós conhecemos. Num sistema de trocas, se eu tenho duas folhas de papel e o outro indivíduo precisa de uma folha de papel, eu dou uma folha de papel a ele. E se eu estou precisando de um relógio e ele tem dois, ele me dá um relógio. Então, no comunismo, eu troco uma folha de papel por um relógio, porque elas valem a mesma coisa. Elas têm um valor enorme para quem precisa. Para quem precisa do papel e para quem precisa do relógio. Não adianta eu ter vários relógios se o que eu preciso é de uma folha de papel. E não adianta eu ter blocos de papel se eu preciso de um relógio. Então, no comunismo, não aconteceria isto. Não sei se nós estamos esclarecendo esta ideia. Não tem nada a ver com repartir as coisas, não tem nada a ver com o que se passa. Então, como nós não somos capazes disso, então foi introduzido o dinheiro. E o dinheiro, com toda a sua substância, que vocês podem qualificar como quiserem, ele estimula. Então, o dinheiro tem sido um instrumento, por exemplo, para que as pessoas trabalhem. Porque não sei se trabalhariam se não precisassem de dinheiro. Não sei como seria, se não fosse o dinheiro. Então o dinheiro tem todos os inconvenientes que tem, mas tem também esta característica de, num certo sentido, ser necessário para uma humanidade que é atrasada, não digamos assim. Uma humanidade que não pode intercambiar, que não pode trocar as coisas, que não pode se suprir entre si. Bem, isto não é assim tão simples, não, como vocês sabem, mas é uma ideia. Agora, mesmo usando dinheiro, nós podemos sim não ficar tão condicionados. Nós podemos considerar o dinheiro como algo que está nas nossas mãos naquele momento, está passando por nós, também para ver como é que nós fazemos uso dele. O dinheiro, em muitos casos, serve como prova para nós, serve como exame. Então, já que nós estamos num planeta cuja humanidade dá valor diferente para as coisas, então esta humanidade merece isto. Então, nós temos que ter isto com muita simplicidade, como temos qualquer outra coisa que passa por nós. E quando ele passa por nós, nós teríamos que estar atentos para ver o que fazemos dele, como o usamos. De forma que é uma forma de se viver num mundo agilizado também pelo dinheiro. Precisa ver como é que nós usamos isto que passa pelas nossas mãos, no que é que nós o empregamos. Porque se nós fôssemos mais evoluídos, o dinheiro circularia. Dinheiro, quando foi criado, foi feito para circular, mas ele se acumula em certos momentos. E no ele se acumular, ele deixa de ser distribuído. Deixa de ser distribuído mais equitativamente. Então, num mundo assim, nós teríamos que ter muito cuidado com o uso disso que passa pelas nossas mãos e que neste mundo tem valor. Neste mundo tem valor para se ter as coisas, não? É um mundo que quem não tem dinheiro não tem certas coisas. É um mundo muito curioso este. Um mundo com o qual a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nesse ponto. Então é muito importante que a gente tenha consciência do que faz com o dinheiro quando ele passa pelas nossas mãos. Isso é muito importante. E isto, dentro da lei do karma, determina muita coisa. Determina, inclusive, você se tornar responsável por uma certa quantidade de dinheiro. Porque quem tem uma certa quantidade de dinheiro, porque ele não está distribuído, então alguém o tem mais que os outros. Então quem tem uma certa quantidade de dinheiro está passando por uma prova, um exame muito importante e muito sutil, para ver o que é que faz com isto. Porque aquele dinheiro que está nas mãos dela em excesso está faltando para outro. Então isto é uma prova muito importante. O que é que eu faço com isto? E pode-se fazer muitas coisas com dinheiro, como vocês sabem. E depende do que se faz, se pode colaborar para uma maior ou menor ordem, para uma maior ou menor distribuição. E não ter dinheiro suficiente também é uma prova muito importante. É uma prova muito importante, tão importante quanto ter muito. As duas situações são uma prova. Então, quando nós não temos o dinheiro suficiente, precisa ver se nós nos deixamos transformar por isto. Precisa ver se isto nos toca, se nós nos sentimos prejudicados, se nós nos sentimos pobres. Como se pobre fosse ter ou não ter dinheiro, não é? Aqui na Terra é assim. Então, pobre de espírito, por exemplo, não há dinheiro que compre isso. Então, é preciso ter muito cuidado com o uso desse material e pedir muita luz com respeito a isso, porque nós podemos ser um fator de equilíbrio. Não se vai resolver o problema do mundo nesse aspecto, neste ciclo, pelo menos, mas se pode ser aí um elemento de equilíbrio, se pode ser um elemento de harmonia, com isto disponível. E sem isto disponível, também podemos ser, sim, instrumento de harmonia. É só nós não nos deixarmos desarmonizar por falta disso. Porque o que rege a circulação do dinheiro é também a lei do karma. Então, dinheiro é algo que combina muito com karma material. Então, estando no karma material, o dinheiro é um instrumento kármico importante. De forma que, dependendo de como você ganhou o dinheiro, será o seu karma futuro. Dependendo do que você faz com o dinheiro, será o seu karma. E assim por diante. O dinheiro está muito ligado à lei do karma material, neste planeta, na superfície. Então, temos aí um ponto de reflexão e cada um pode se harmonizar com isto, não? Porque isto é um mecanismo importante para a grande maioria e é um mecanismo do qual muito poucos estão libertos, muito poucos. Vocês sabem que no passado, quando havia uma disciplina espiritual externa rigorosa, aquelas pessoas nem viam dinheiro. Um monge nem via dinheiro. Havia pessoas que nem tinham contato com dinheiro. Então havia estruturas que possibilitavam, não é, esta situação de você não ter que lidar. Mas indiretamente você lidava. Porque mesmo aqueles que estavam liberados de lidar com dinheiro e que nem viam dinheiro, como em alguns mosteiros, eles recebiam doações. De forma que não há como você estar separado, não há como você estar imune a isto na superfície deste planeta. Direto ou indiretamente, todos nós estamos lidando com isto. Para nós estarmos usufruindo desta iluminação é paga. Para ela ser paga, precisa que alguém doe. E isto tudo é circulação. Isto tudo é circulação. E nós estamos usufruindo desta iluminação, que é paga. De forma que nós temos a ver sempre com isso. Então, teríamos que ter essa intenção de vivermos equilibrados diante dessa circunstância. Que é passageira, porque na hora que você desencarna, não tem mais isto. É só enquanto você está aqui encarnado. Aí, desencarnado, a economia é outra. Os valores são outros. E uma pessoa está perguntando se as doenças podem ser desviadas quando tomamos consciência da nossa relação com o serviço. E se uma doença pode servir para despertar algo em nós que normalmente não despertaria. Sim, são verdades as duas coisas, são possíveis as duas coisas. Tanto uma doença pode ser, como diz aqui a pessoa, desviada por uma tomada de consciência nossa, quando a doença teria vindo para desenvolver aquele ponto na nossa consciência. Então, se nós desenvolvemos o ponto, não precisa mais da doença. A doença pode ser desviada. Mas na maioria dos casos, as doenças vêm para nos ensinar alguma coisa, para nos purificar ou para despertar em nós certos estados, despertar em nós certas reações que sem a doença nós não teríamos despertada. Então, quando estamos tratando com a doença, em nós, em alguém, nós teríamos que tratar isto com muito respeito, com muita calma, com muita inteligência, porque se alguém precisa estar doente para fazer certas transformações, o tipo de tratamento para esta pessoa não seria um combate à doença, mas seria uma forma de nós ajudarmos a pessoa a conviver com a doença, enquanto a doença tiver que estar fazendo ali o seu trabalho. Então, diante da doença, ou nós podemos buscar a cura, se vemos que ela cumpriu já a sua parte e que nós podemos substituí-la por uma outra atividade na consciência, eventualmente, então podemos sim buscar a cura de uma doença. Mas se a doença está fazendo um trabalho sobre nós, nós temos que aliviar aquilo ao máximo, teremos que compreender aquilo, assumir aquilo, para colaborar com a doença. Nós podemos colaborar com uma doença, sendo dóceis a ela, sem estar naturalmente querendo que ela permaneça, não? Neutro, mas numa atitude inteligente para com ela. Quando estamos doentes, podemos aprender muitas coisas, mas em vez de a gente ficar ali atento para ver o que é que ele está nos ensinando, que transformação está trazendo para nós, nós ficamos muito preocupados em debelar a doença. Achamos que a doença é uma inimiga. São pontos de vista. Ninguém vai desejar ficar doente. Mas se a doença está presente, preciso ver o que que ela quer, o que que ela está trazendo, em que direção ela está querendo levar a nossa energia. E há muitas doenças que são pagamentos kármicos do corpo, do próprio corpo. Então, quando é um pagamento kármico do próprio corpo, que o próprio corpo tem que saudar, então aí precisa cuidar do corpo, precisa ajudar o corpo a se manter no melhor estado possível enquanto passa por aquela prova. Ou quando se percebe que a prova é para ser superada, que a prova é para ser transcendida, então aí já tem outras formas de tratar o corpo, de estar lidando com aquilo. E uma pessoa pergunta, quando uma mônada, quando um ser vem à encarnação com tarefas definidas, ela vai se ligar, ela vai se coligar, ela vai se apegar à ilusão de estar aqui encarnada, segundo o que ela experimentou no passado. Sim, se nós já passamos por várias provas de desapego, se nós já fomos trabalhados no sentido do desapego, a encarnação para uma mônada, para uma alma, se torna muito mais simples. Porque se nós já estamos trabalhados no desapego, na nossa consciência, a alma encarnada não fica tão sujeita, não fica tão submetida à ilusão material. Mas se nós já temos um certo trabalho no campo do desapego, uma encarnação pode ser bem simples para uma alma. A encarnação é dificultada com os nossos apegos, mas quando há desapego, a alma passa este período encarnada com muito mais leveza, com muito mais liberdade. Pois não?
Esse apego vem pelo mental ou pelo emocional?
Então, ela está perguntando se o apego é mental ou se é emocional. Então, o apego é em todos os níveis da matéria. Pode ser mental, pode ser emocional, afetivo, ou pode ser também etérico, etérico-físico. E uma pessoa pergunta, na realidade, quantas mortes nós temos e como se processam? Porque ele deveria ter ouvido falar, não que parece que era São Francisco que falava na segunda morte. Muitos sabem que não é uma morte só. Então, quantas mortes não nós temos e como se processam? E se a morte do corpo físico seria a primeira? Então, isto que chamam de morte é nós saímos do corpo físico. Mas depois nós temos que sair do corpo astral. É outra morte, é uma segunda morte. E quem passa por essa segunda morte vai passar por uma terceira, que é sair do corpo mental. É outra morte, só que é nos planos internos. E aí, quando saímos do corpo mental, estamos totalmente desencarnados. Uma parte das pessoas não desencarna totalmente, porque sai do físico, continua vivendo no astral, alguns voltam do astral. Então deixaram de passar pela segunda morte e pela terceira. E outros morrem no astral, depois ficam no mental e reencarnam, não desencarnam do mental. Não são muitos não os que desencarnam do mental. Então a maioria não desencarna completamente. A maioria volta ainda muito influenciado pela encarnação passada ou pelas encarnações passadas. Quanto mais nós nos aprofundamos no mundo interior, depois de ter saído do plano físico, quanto mais profundo é a experiência, mais tempo desse dos nossos se conta. De forma que podemos ficar no plano astral alguns anos, algumas dezenas de anos. Outros ficam no plano mental mais tempo antes de desencarnar. Esses tempos não são iguais. Depende do grau de apego que a consciência tem a cada corpo. Então, se uma consciência tem muito apego à vida física, a desencarnação do físico é muito trabalhosa. Se ela é desapegada das coisas físicas, se ela é desapegada das coisas materiais, se ela não tem apego a esta vida externa, a desencarnação do físico é mais simples. Não tem tantas dificuldades, não tem tantas forças que seguram. Então é o nosso desapego que precisa ser trabalhado para nós termos uma morte serena do físico. Agora, a segunda, aquela que é a saída do corpo astral, depende do nosso apego às coisas astrais, que são as coisas afetivas, emotivas, os sentimentos humanos, estas coisas. Então, você desencarna do físico, mas fica vivendo todas estas coisas com seu corpo astral. E aí a mônada tem que dar um verdadeiro puxão para que você saia desse corpo. Tem um momento que ela não espera mais e dá um puxão. E aí esse conjunto de coisas astrais, né, ficam vagando pelo plano astral até que se desintegram. E é bom que se desintegrem para não serem ocupadas por outro ser que fique usando isto. E depois a mônada também puxa do plano mental, para que a alma, para que o eu superior fique livre no plano intuitivo, né, nas dimensões além da mente. E isto então é uma vida bem mais perfeita, bem mais livre. É uma outra experiência de vida para nós fora de todos os corpos. Isto é, dentro do corpo do eu superior, que é um corpo que chamamos causal e que é o corpo onde se fica depois de estar totalmente desencarnado. Como é?
A informação, por exemplo, que a gente está tendo agora desse processo, facilita o desencarne do corpo astral?
Claro. Se nós somos informados a respeito de uma coisa, nós podemos colaborar com aquilo. Então facilita sim. Então se você já sabe, não, que se você se desapega de tudo aqui, você vai sair do físico mais facilmente, você pode colaborar para esta morte mais tranquila. Mesmo porque você já está bem mais sintonizada com os outros planos de consciência, e só isso já leva você para lá. E só isso já te atrai para lá. E você pode ser muito mais atraída se está desapegada. Enfim, nós teríamos que nos entregar ao processo que temos que passar. Então, quando chega a hora de desencarnar, nós temos que cuidar disso. Temos que colaborar para que aquilo se dê da forma mais harmoniosa possível, da forma mais correta possível, e colaborando, né, para que aquilo se dê bem, para que aquilo se dê harmoniosamente. Se nós estamos informados, nós podemos sim colaborar. Agora, quando nós somos informados de alguma coisa, nem sempre quer dizer que a gente incorporou aquilo. A gente foi informado, ficou sabendo. Mas precisa um tempo para você incorporar isto. Você precisa ouvir falar muitas vezes. Você já notou que no ensinamento espiritual a gente fala sempre a mesma coisa? Você pode trabalhar 1000 anos, você fala sempre a mesma coisa, de maneira diferente. Porque precisa escutar infinitamente para começar a incorporar. Não basta uma vez só. Então, diz assim, existe reencarnação. Pronto, eu acredito, existe reencarnação. Você não incorporou isto. Você ainda ficou com aquela ideia de que vai morrer, de que vai acabar. Para você incorporar uma coisa desta, precisa muito trabalho, precisa muito trabalho de atenção, de amor pelo ensinamento. Você precisa incorporar o ensinamento, precisa viver o ensinamento. Aí sim, as coisas vão começando a acontecer. E aí você pode chegar a desencarnar dizendo, bom, até logo, chegou a hora de eu ir, não é? E vocês, obrigado por tudo, perdoem alguma coisa, não é? Se eu fiquei devendo alguma coisa, desculpem, não é? Porque eu não tenho consciência. E até logo, até sempre. Sim.
O senhor falou que o corpo emocional se desintegra. Se ele se desintegra, eu estou com raciocínio físico. É porque ele tem massa. Ele tem massa?
Tem massa astral. A massa não é só física. Os nossos sentimentos, o nosso nível astral também é matéria. Os nossos pensamentos também são matéria. A gente pensa que o pensamento é muito, mas não é, ele é matéria. Ele é matéria menos densa, mas ele é matéria. Começa realmente uma antimatéria, é muito mais profundamente, muito mais profundo. Depois do mundo mental.
Mental é matéria.
Mental é matéria. Tanto é matéria que uma parte da mente nós chamamos de mental concreto, que é aquele mental que produz os pensamentos. Isso é concreto. E para nós estarmos na vida imaterial, precisa que estejamos coligados com núcleos muito profundos nossos. Mas até o mental é matéria, sim. É corpo. Corpo mesmo.
E o corpo etérico?
O corpo etérico é uma matéria entre o físico e o astral. É um físico sutil. Nós chamamos de corpo etérico para nos ajudar a sair do físico. Mas ele é físico. Ele é um físico sutil. Uma pessoa ouviu um cântico que dizia o seguinte: na simplicidade os mistérios se dissolvem. E o que realmente é esta simplicidade? Então, a simplicidade é uma qualidade da alma, isto é, a simplicidade você vai encontrar quando você está fora do físico, do emocional e do mental. Dentro do mental, dentro do emocional e dentro do físico, não há simplicidade nesse sentido que a pessoa está perguntando. Essa essência real, esta coisa real, esta coisa não ilusória, isto começa na alma, começa no eu superior. De forma que a simplicidade é uma qualidade da alma. Dizem, não é, que São Francisco de Assis era um simples, mas ele era simples porque andava descalço ou porque tinha uma roupa só? Não, ele era simples porque ele vivia como alma. Então se via como é simples viver, como é simples viver. Mesmo quando combatiam, ele era simples, ele não ficava abalado por isso, era simples. Isto é, ele tinha ligação com a alma, ele tinha ligação com esse nível além do mental. E ali nós somos simples, porque ali não há questões, não há perguntas, não há dúvidas. Todas as dúvidas do mental para cima não existem. De forma que aí a gente é simples, quando está fora do mental. E uma pessoa ouviu dizer que uma mínima porcentagem da população que se mantenha em um estado de oração e de vigília pode dissolver ou transmutar forças negativas de uma grande região, de quase toda a população. Pode sim. Por isso é que aqui em Figueira, não, a maioria de nós não está lá na vigília. Lá só tem um ou dois, enquanto todos nós estamos aqui fora. Mas aquele um ou dois que estão lá neste momento estão fazendo um trabalho tão ou mais transmutador do que o nosso em atividade. É real isto sim. Por isso que a vigília permanente não precisa ser com nós todos o tempo todo. Quem está lá está mantendo esta proporção. Cada um de nós pode fazer a sua vigília, cada um de nós pode fazer o seu alinhamento aonde estiver. Aqui é uma questão de manter uma certa energia aqui dentro de Figueira. E nós aqui passamos por certos momentos em que certas coisas foram transcendidas porque existe a vigília permanente. Nós estamos fazendo uma retomada do tema dos seres mongoloides. Já começamos a falar algumas coisas numa partilha anterior para aprofundar este tema, aprofundar isto e irmos tratando de uma abertura para a vida interplanetária, porque são seres que vêm de planetas líquidos, que nós não sabemos bem o que é, né? Não são planetas sólidos, são planetas líquidos, e que aqui tem uma função, tem uma tarefa, uma atuação junto a nós muito especial. E nós iremos estudando um pouco isto, porque há uns que estão na Terra para se adaptar às leis de um planeta sólido, porque devem prosseguir vivendo em um planeta sólido. E há outros que vêm aqui num planeta sólido para passar só um ciclo e depois voltam para o seu estado líquido. E outros que vêm para transmigrar mesmo para cá. Então nós temos que ter um alinhamento muito especial com este tema para vermos que tipo de mongoloide temos diante de nós. Se são seres de passagem ou se são seres que estão realmente transmigrando para cá. Porque se são seres que estão transmigrando para cá, nós teríamos que ajudá-los nessa adaptação para depois prosseguir aqui. E há muito trabalho com esses seres que nós podemos fazer, não? Para ajudar nesta adaptação. Agora, se ele está de passagem, então é um outro trabalho. Nós teremos que ter uma relação com eles de muito interesse pela presença deles aqui, como se nós quiséssemos nos valer da presença deles aqui para intercambiarmos certas coisas, como se a gente tivesse um certo prazo para trabalhar com eles. Então são duas posturas diferentes. Nós temos que estar preparados para esse trabalho, inclusive para sabermos distinguir diante de que mongoloide estamos. Então, que tipo de trabalho fazer com eles? E à medida que nós soubermos receber estes seres aqui, que deixarmos de tratá-los como se fossem doentes, porque não são doentes, eles têm outra conformação, não são doentes, vêm de outro sistema de planetas. Então, à medida que nós vamos compreendendo isto e que vamos trabalhando corretamente com estes seres, que vamos nos unindo com eles em condições bastante iguais, não tratá-los como doentes ou seres deformados, porque não é isto, entende? Então, à medida que nós formos fazendo este trabalho corretamente, nós iremos abrindo portas para que seres deste planeta, humanos, vão fazer estágios em outros mundos, em outros lugares, porque isto é um intercâmbio. Isto é um trabalho de intercâmbio. E nós já teríamos conhecimento suficiente como grupo para assumirmos uma tarefa assim. Assumirmos uma tarefa assim e prestarmos esse serviço de estarmos muito unidos com este intercâmbio interplanetário, que não é só com os seres mongoloides, mas é com estas luzes que a gente vê no céu, não? E também com a presença extraterrestre na Terra, de um modo geral, que é praticamente desconhecida, porque nós não temos uma formação para lidar com isto de uma maneira interplanetária. A nossa atitude é uma atitude bairrista, é uma atitude local, é uma atitude muito pequena. Então nós teríamos que estar mais abertos para isso, para colaborar em todas estas transmissões de energias de um planeta para um outro, ou de um mundo para o outro. E assim nós iríamos ter uma nova etapa, uma nova fase de aproximação com os irmãos do espaço. Porque há uns que estão encarnados aqui, como vários mongoloides, e outros que estão no espaço, que não são visíveis para nós, mas que têm muita consciência de que estão na Terra, tem muita consciência de que estão ajudando a Terra e o que estão fazendo aqui, mesmo invisivelmente, e nós temos que desenvolver estas coisas. Nós temos que entrar nesta fraternidade, entrar nessa irmandade. E claro que não precisa estar dentro da figueira para isto acontecer, não é? Figueira é um lugar físico que deve representar tudo isto, não? Agora, quem está fora de Figueira também está fazendo este trabalho, porque isto é um trabalho nos planos internos, isto é um trabalho no plano mental, principalmente, não? No plano intuitivo, no plano espiritual. Irmos então nos preparando de uma forma mais atual para estas coisas. Então vamos ver certos pontos destes seres proximamente, para nós podermos lidar com esses pontos, lidar com esses seres, e podemos então fazer jus a uma maior harmonia entre todos os seres, não, de todos os planetas aqui. Porque a Terra já está nesse trabalho, o planeta Terra já está nesse trabalho, e nós teríamos que, se estamos a serviço da Terra também, estarmos abertos para irmos assumindo certa parcela disto. Há seres que têm isto muito pronto internamente. Há almas muito prontas para isso. Mas as personalidades e os corpos foram educados de outra maneira. Então é preciso uma reeducação, preciso uma informação atualizada sobre essas coisas, para que a gente possa estar mais na atividade desta época. Pois não? Isso é um dos motivos pelos quais eles estão aqui. E se encarnam normalmente, dentro de famílias normais, há mais possibilidade de despertar amor entre aqueles seres. Porque esses seres mongoloides, e outros também, não, que não são mongoloides que estão aqui, esses seres mongoloides são verdadeiros portadores de energia de amor. Portadores. Porque eles vêm de mundos que não têm a mesma organização que o nosso. Eles vêm de mundos, por exemplo, sem egoísmo. Não há egoísmo. De forma que seria muito importante nós os compreendermos e nós os recebermos, porque aí nos dariam mais lições do que dão.
Quando um ser encarnado se sente assim, né, deslocado, e se sente até de repente diferente, né, dos outros da Terra, se imagina, é um ser diferente de outro planeta.
É, ela está perguntando como se compreende, né, que é um ser diferente, porque não é daqui, e um ser daqui, não, que não se adapta. Esta falta de adaptação tem que ser curada. Isso é uma coisa para ser curada, porque nós temos que ser adaptáveis ao mundo em que estamos. Ninguém nasceu na Terra por engano. Ninguém era para nascer em outro lugar e apareceu aqui. Quem está aqui é porque tem que estar aqui. De forma que não se adaptar aqui indica que o ser tem que fazer um trabalho de adaptabilidade nele, em todos os corpos, para ele se adaptar aqui. Agora, o ser que vem de outro planeta com uma tarefa e que não tem a mesma facilidade de se adaptar aqui, este ser geralmente tem uma compreensão. Ele pode não ter a consciência externa deste fato. A mente dele, humana, pode não ter consciência disso, mas ele tem a compreensão disso. E naquela compreensão, ele se adapta. Não há nenhum conflito por ele não se adaptar. Agora, nós não teríamos que ter a ilusão, porque somos desadaptados, então que somos extraterrestres. Porque realmente, um extraterrestre não dá a impressão de estar desadaptado. Nós é que achamos diferentes, mas não ele. Pois não. Ele está perguntando se nós podemos nos alimentar somente de luz. Isto é um processo muito avançado. Não é o nosso ponto evolutivo. Agora, o corpo físico humano é muito adaptável e nós sabemos que um corpo físico desses nossos pode ficar até 40 dias em jejum. Pode. Necessita de água. Nem é o nosso ponto ficar 40 dias de jejum, como não é o nosso ponto estar vivendo de luz. Para nós vivemos de luz, precisa que o corpo já esteja bastante depurado, muito depurado, e que já tenha encontrado a sua forma de subsistir espiritualmente. Não é o caso desta humanidade, viver de luz nesta etapa. A etapa desta humanidade é se alimentar corretamente, sem gula, sem prazeres, é se alimentar corretamente.
Que o mongoloide teria provavelmente a origem de planetas aquáticos.
Líquidos. Planetas líquidos são planetas astrais. Então, nesses planetas astrais, não há ninguém em corpo físico. A seres em corpo astral. Então a natureza dos seres dos planetas líquidos é corpo astral. Astral pode não ser emocional. Emocional é um adjetivo para terrestre. Então, o corpo no planeta líquido, o corpo mais denso é o corpo astral. Então este ser, de repente, se encontra num corpo físico denso. E ele precisa de uma certa adaptação a esse corpo físico denso. É como você está habituado com este corpo e de repente o seu corpo vira uma armadura de ferro. Bem diferente, né? Como você se sentiria uma armadura de ferro?
Provavelmente preso, né?
No mínimo. Agora, nós não conhecemos o mecanismo destes seres completamente. Então, espiritualmente, eles devem estar muito preparados para isso. Tanto assim que são muito alegres. Têm uma alegria profunda, apesar de estar numa armadura de ferro. Eles têm uma alegria profunda, estão sempre alegres, sempre amorosos, sempre irradiando luz e amor. É uma outra constituição. Um ser mongoloide pode fazer uma ação negativa. Ele não é perfeito. Ele não é um anjo. Ele é um ser. É um ser humano de um planeta líquido, de um planeta astral. Não é perfeito. Todos os seres que usam corpos não podem ser perfeitos. A função disto, o objetivo, é ir nos relacionando com seres de outros planetas e de outros mundos. Porque se disser para você, olha, vai entrar um extraterrestre aqui, imagina que confusão haveria. Entra um mongoloide e todos acham natural. Eles estão trabalhando por isso, eles internamente, né? Porque externamente, na consciência humana deles, não estão registradas essas coisas. A menos que eles revelem, né? Podem saber. Muito obrigado, então, a todos.